senhoras e senhores deputados, nós não temos quórum, mas também não é evidente, pode não ser evidente que seja necessário fazer votações. Se for, tomaremos isso em consideração, mas como estão todas as bancadas, então nós temos aqui alguns pontos que são relativamente simples, talvez possamos relativamente a esses avançar desde já. Se estiverem de acordo, dado que estão todas as bancadas presentes. O primeiro ponto é um relatório sobre um pedido de urgência de um diploma que é a iniciativa da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Verifiquei, aliás, ontem que em matéria similar duas outras comissões deliberaram e, aliás, as deliberações foram objeto ontem de aprovação unânime pelo plenário, portanto admito que seja uma matéria largamente consensual. De qualquer modo, eu dou a palavra à senhora deputada Elsa Cordeiro, que foi a relatora. O relatório está distribuído sobre o pedido de urgência.
Obrigada, senhor Presidente. É isso mesmo, apresento proposta, como outras que já foram discutidas noutras duas comissões, foram por unanimidade aprovadas, que eu também tive esse conhecimento, e o parecer elaborado por mim vai nesse sentido também, de encontro àquilo que foi decidido nas outras comissões, que é não declarar a urgência por impossibilidade material em cumprir os prazos e procedimentos regimentais do processo de urgência, determinar o agendamento em comissão sobre esta, para o início da nova sessão legislativa, e determinar o prazo de 30 dias para discussão nesta comissão.
Muito bem, senhores deputados, estaremos em condições de acolher consensualmente este relatório e de modo a que ele seja agendado. Bom, não sei assim, se para dia 24, se até para uma reunião extraordinária, não sei se há, bem, há uma votação, não sei se esta matéria, um pedido de urgência, possa ser agendado para a próxima quinta-feira. Não sei, isso aí é mesmo. De qualquer modo, em termos de comissão, há consenso em adotarmos o relatório da senhora deputada Elsa Cordeiro? Então, está aprovado por unanimidade e será remetido para plenário. Uma outra questão também, ontem circulou relativamente a uma redação final em que tínhamos acertado um inciso, não é bem uma questão de... Pedíamos uma redação em 24 horas, nenhum dos grupos parlamentares reagiu, a reação era só no sentido de existirem críticas. Portanto, eu posso interpretar, mas como estamos nesse sentido e, portanto, dar acordo à redação final. Posso dar essa indicação? Portanto, está confirmado, a redação final seguirá. Era, aliás, uma recomendação da DAPLEN, que referia as autarquias locais, as regiões autónomas e as entidades administrativas independentes, de modo a referir exatamente a mesma redação que no mesmo diploma era feita num outro, salvaguarda do regime próprio das regiões autónomas, das autarquias locais e das entidades administrativas independentes. Então está, vá lá, viabilizada essa redação final, enfim, nos termos anunciados. E acho que podemos passar aos pontos 2 e 3. Eu também, eles foram agendados assim porque formalmente são iniciativas legislativas autónomas, mas foram discutidas em conjunto e acho que há acordo que a especialidade aqui é uma questão conjunta também. Não vai haver especialidade. Bom, haverá a votação, mas fora a votação, todos os outros aspectos de especialidade podem ser tratados em conjunto. Tudo isso. Tudo bem. Muito bem. Então faremos o debate dos pontos 2 e 3 em conjunto também. Há acordo quanto a isso. Sobre este ponto, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, ora bem, em primeiro lugar agradecer a realização desta reunião, que nos permite, desde já, estabelecer aqui um calendário preliminar de trabalhos em duas propostas de lei que são muito importantes. A minha sugestão, Sr. Presidente, é que se definisse hoje que audições vamos realizar e, se possível, o calendário das mesmas. Eu presumo que há senhores deputados que vão sugerir audições. Eu pessoalmente só gostaria de colocar uma questão, é que não repetíssemos entidades que, entretanto, já foram aqui ouvir, que solicitaram por sua iniciativa vir à Comissão e que decorreu essa audição aqui. Visto que as audições foram foi para todos os grupos e pode haver colegas que não participaram, mas nunca, não foi uma audição parcelar, etc. Mas Mas vamos ouvir, estou a apresentar a minha sugestão, acho que os colegas terão a oportunidade de contrapor. Portanto, que para, de modo a fixar essas audições, vamos supor, para a próxima terça-feira, dia 16, se não couberem, teremos quarta à tarde a oportunidade de fazer outras, dia 17, e depois, na próxima reunião, consoante o andar desse conjunto de audições, definirmos o resto do prazo, no sentido de se marcar, então, prazo para entrega de propostas, etc. Mas que hoje nos limitássemos ao número de entidades, a que entidades, e de acordo com o calendário preliminar, ver se um dia chega, se é preciso dois dias, o que é que os colegas acham mais conveniente.
Muito obrigado. Senhora deputada Isabel Santos.
Bem, estas matérias no seu tratamento são novas nesta comissão, mas estou aqui eu, está o deputado Jorge Machado, a deputada Mariana Aiveca, e não sei se cometerei algum erro em não nomear algum outro senhor deputado que ao longo dos anos tenha acompanhado o tratamento destas matérias. E sempre que estas matérias são debatidas aqui na Assembleia da República, há a tradição de todos os sindicatos e entidades serem ouvidas em plenário, sempre que são diplomas com este grau de importância. Por isso, a posição do Partido Socialista é que a lista de entidades que vamos sugerir a seguir fossem todas elas ouvidas em plenário da Comissão, cumprindo-se essa tradição. E as entidades que nós gostaríamos de sugerir são a FESAP, a Frente Comum, o CETE, FESAP, Frente Comum, CETE, Conselho Económico e Social, FENPROF, FNE, o Secretário de Estado Hélder Rosalino, da Administração Pública, e pedia aos senhores deputados que acompanham mais estas matérias, e penso que o senhor deputado Michel Zoifer estará em melhor condição que eu até para aferir da oportunidade de ser ouvido ou o Sr. Ministro da Educação, que negociou diretamente com os sindicatos, ou o Sr. Secretário de Estado do Ensino e Administração Escolar, João Casanova. Tem que ser ou o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado do Ensino e Administração Escolar, que também esteve, ao que consegui apurar, envolvido nas negociações com os sindicatos da área da educação.
Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós, relativamente a esta matéria, portanto, estamos aqui a limitar-nos às questões das audições. A deputada Isabel Santos já disse o essencial, isto é, o hábito de, quando se discutem matérias desta complexidade, ouvir entidades de uma forma muito abrangente. Relembro que se tratam de matérias de grande profundidade do ponto de vista daquilo que são alterações à legislação laboral dos trabalhadores da administração pública, não é? Porque alteram-se as regras não só do horário de trabalho, mas essencialmente na 154 as regras de desvinculação dos trabalhadores da administração pública, que é uma matéria até algo nova, no sentido que é uma introdução que se avança na legislação laboral e de uma grande gravidade, e nessa medida, além das propostas que aqui já foram avançadas pelo Partido Socialista, com as quais nós subscrevemos e concordamos na íntegra, achávamos que era importante ouvirmos um conjunto de outras personalidades do mundo jurídico que têm refletido sobre esta matéria e que têm uma opinião muito rica sobre esta matéria, e passo a citar: achávamos importante ouvir o professor Dr. José Bacelar Gouveia, ouvirmos também Bacelar Gouveia, sim, é Jorge? Eu chamo-lhe José.
É Jorge Bacelar. A minha dúvida foi essa, porque com a falar, certo, se é era outra pessoa. Portanto, Jorge Bacelar Gouveia.
Professora Manuel Arcanjo, o juiz jubilado Guilherme da Fonseca, que também tem tido uma produção do ponto de vista daquilo que é teoria de direito, e também o economista Eugênio Rosa, que também se tem pronunciado sobre estas matérias com alguma profundidade, e nomeadamente aquilo que é os impactos do aumento do horário de trabalho. E, portanto, eu estou aqui a misturar as duas matérias, não é?
Sim, sim.
Partindo do pressuposto e do desafio do Sr. Presidente de discutirmos isto em conjunto, que eu acho que pode ser feito. Portanto, são estes os nomes que também queríamos avançar.
Senhora Deputada Mariana Iveca.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estou de acordo com as propostas já feitas, nomeadamente às entidades a ouvir. Creio que muitas delas serão uma mais-valia, até pelos contributos que têm dado na definição de matérias da administração pública. Lembro, por exemplo, a doutora Manuela Arcanjo, que, tendo sido ministra das Finanças, creio eu, também teve um secretária de Estado, ministra da Saúde, exatamente, ministra da Saúde, e enquanto secretária de Estado do Orçamento, teve papel importante em temáticas como a administração pública e, portanto, fazendo parte de negociações importantes e definição do regime da administração pública. Portanto, sobre as entidades, estou de acordo. Agora, Sr. Presidente, também subscrevo a proposta de que o âmbito das audições deveria ser em comissão. E, portanto, creio que deveriam ser em comissão e, portanto, deveremos agora arranjar aqui calendário.
Alguém pede a palavra, Srs. Deputados? Vejo que há aqui uns à partes, mas em termos de regimento, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Claro.
Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, só para dar nota, uma questão, quer dizer, eu com toda a franqueza, numa comissão com a nossa boa prática, digamos, de eficácia dos nossos trabalhos, só dar nota às senhoras deputadas e aos senhores deputados, que designadamente a Frente Comum, a FESAP, que serão recebidos daqui a 5 minutos, a FENPROF, que já foram recebidos pela Comissão, digamos, embora no âmbito daquilo que foi, digamos,
sobre
estas matérias específicas, eu peço ao Sr. Presidente, e é esse pedido que faço, das duas uma, ou nós os ouvimos, decidimos logo à cabeça, estamos a iniciar um processo legislativo, que os ouvimos no âmbito digamos, do plenário da Comissão, ou então não os ouvimos dentro do grupo de audiências que mais ou menos funcionamos. Se outras comissões estão habituadas a repetir estas doses sistematicamente, eventualmente até como expedientes delatórios do processo legislativo, é um processo que cada um fará aquilo que entender. Da minha parte, enquanto, digamos, responsável, a pedido do Sr. Presidente, por estas audiências, aceitando naturalmente as decisões do plenário da Comissão, que é o meu dever enquanto deputado disciplinado, mas temos que ser eficazes, sob pena andarmos aqui, no ponto de vista parlamentar, a também não dar uma boa imagem às entidades que recebemos. Era só esse apelo que fazia ao Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu realço e tenho sempre referido o esforço do Sr. Vice-Presidente num princípio que existe nesta Comissão, que é o de que nenhuma entidade que peça para ser ouvida pela Comissão o deixa de ser. Esse tem sido um princípio assumido desde o início pela Comissão, bom, que tem envolvido um compromisso de todos e que tem sido exercido, vá lá, materialmente, na quase totalidade dos casos, com a coordenação do Sr. Vice-Presidente Paulo Batista Santos. Bem, eu acho que nós estamos aqui num debate, enfim, eu compreendo também que possa ser perturbador para as entidades a dúvida sobre a natureza e o facto de serem ouvidas mais do que uma vez num período curto, mas até uma dúvida sobre a natureza. Bom, uma via que temos aqui, dado que percebo que duas das entidades está na hora mais ou menos em serem ouvidas, enfim, é suspender essa audição em função da natureza, até que seja clarificada a natureza da audição, não é? Enfim, Tónio, portanto, compreendo perfeitamente o que, a questão que está a ser colocada, até de relação com as entidades, não é? Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, sobre, em relação à lista que aqui temos, fazer os seguintes comentários. Em primeiro lugar, esta questão muito pertinente que o Sr. Deputado Paulo Batista Santos colocou pelo seguinte. Até por uma questão de lealdade entre todos nós, a convocatória, portanto, o procedimento é este, as entidades manifestam o interesse em vir à Comissão expor os seus argumentos sobre o processo legislativo em concreto. O Sr. Presidente persegue a rotina de pedir ao Sr. Vice-Presidente que coordena as audições para marcar a reunião. A reunião é marcada e é dado conhecimento a todos os grupos parlamentares. Eu acho que, por uma questão de lealdade, nesse momento, logo que essa convocatória chegava a cada um de nós, poderia haver o grupo parlamentar logo esse contacto com a mesa, dizendo: nós vamos solicitar que seja ouvido no plenário da Comissão, por favor, não se realize, de modo a não duplicar e não fazer com que o grupo, ainda por cima, porque as audições não é do Vice-Presidente, o Vice-Presidente está a conhecimento dos grupos parlamentares para que todos lá estejam e se façam representar. De modo a que não seja um trabalho inglório, se, ainda por cima, como tem acontecido repetidamente, os grupos parlamentares não se fazem representar nessas audições, para depois as vir requerer aqui. Então, uma questão de lealdade, diziam logo à partida quando recebem a convocatória. Sr. Presidente, olha, essa entidade em concreto nós vamos pedir para que ela seja ouvida no plenário da Comissão e desconvocava-se. Pronto, mas é o que está a ser pedido agora em cima do acontecimento, mas já é do conhecimento há vários dias e há outras que entretanto já foram ouvidas neste processo. Pronto, esta é a primeira nota. Agora, portanto, se estas duas forem, vamos dizer, anuladas, Sr. Presidente, para evitar tudo bem, a mesma coisa com o SES, a mesma coisa com o Sr. Secretário da Administração Pública. Já tenho dúvidas sobre estes dois sindicatos da área da educação. Tenho dúvidas profundas. E, por isso, como tenho dúvidas, gostava de ouvir outros colegas que acompanham, mas permita-me, Sra. Deputada, gostava de ouvir outros colegas que acompanham a área da educação. E, finalmente, sobre os cidadãos, eu mostro a minha oposição clara a essa audição, pelo seguinte: se um grupo parlamentar quiser patrocinar uma conferência sobre esta temática e convidar quem bem entenda, é uma situação. Agora, não vejo, quanto à franqueza, não vejo necessidade, no âmbito de um processo legislativo, de estarmos a convidar o cidadão A, B, C. De certo que todos nós encontramos cidadãos com igual prestígio e que já opinaram sobre esta matéria, e todos nós apresentamos aqui uma lista de professores catedráticos com grande conhecimento da matéria para os ouvirmos. Não é isso. Ok, vamos ouvir o Governo, vamos ouvir as entidades sindicais e depois fazer o nosso papel, que é decidir, apresentar as propostas que cada um acha mais conveniente e decidir no fim deste processo.
Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao que disse o deputado Duarte Pacheco, genericamente de acordo, eu queria só, em relação à questão da educação, dizer o seguinte: nós temos esta comissão, que é uma comissão generalista para este tipo de diplomas, e temos comissões que acompanham áreas específicas que também são afetadas por este diploma. Eu acho que nós não podemos abrir o precedente aqui de ouvir organizações sindicais de um desses setores e não ouvir os outros, porque se abrimos o precedente de ouvir os sindicatos da educação, primeiro, na educação não existe só a FNE e a FENPROF. Ouvindo a FNE e a FENPROF, tínhamos que ouvir uma série de outros sindicatos que têm igual dignidade e representatividade. Por outro lado, não há razão nenhuma para ouvirmos no setor da educação e não ouvirmos no setor das forças de segurança, no setor da defesa nacional, no setor da saúde e por aí fora. Portanto, o que nós podemos dizer, quando muito, é dizer: vamos proceder à audição destes sindicatos na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Podemos dizer às outras comissões que assim o fazemos e que, se quiserem ouvir entidades sindicais e enviar contributos para o processo legislativo, que a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública receberá com gosto, mas distribuir um pouco essa função parlamentar e cada comissão poder julgar por si, sendo que, diga à partida, do grupo parlamentar do CDS-PP não há nenhuma oposição para ouvir sindicatos de áreas específicas na respectiva comissão.
Senhora Deputada Isabel Santos.
Bem, quanto aos agendamentos futuros em processos idênticos, entendo que devíamos definir aqui uma metodologia de forma a evitar o imbróglio com que hoje nos estamos aqui a ser confrontados. E penso que em processos idênticos, sempre que vêm pedidos de audição das entidades, seria melhor então se calhar aguardar, porque já sabemos que irão forçosamente ser ouvidos em plenário, e aguardar fazer o agendamento para plenário quando estiver a ser debatido o processo legislativo na especialidade. Quanto à questão da educação, é evidente que outros sindicatos podiam ser ouvidos. É evidente que outras entidades podiam ser ouvidas, mas o que está aqui em questão é um acordo específico que tem um impacto especial no diploma que é aqui apresentado e que vai levar a uma revisão, aliás já levou uma revisão que ainda cá não chegou, mas há de chegar, penso eu, por via dos grupos parlamentares que suportam o governo, e que era necessário aqui entendermos que contornos é que tem esse acordo e que impacto é que tem esse acordo. E entendermos isto formalmente, não é pela imprensa, não é pelas notícias que vão sendo publicadas. E é por isso que eu faço esta sugestão de ser ouvido o Sr. Secretário de Estado, serem ouvidos, eu coloquei aqui estes dois sindicatos, mas podem ser acrescentados a esta lista outros sindicatos na área da educação, e o Partido Socialista estará disponível para ouvir outros sindicatos também na área da educação. Não colocaremos nenhuma barreira. Quanto às personalidades que foram aqui sugeridas pelo Partido Comunista, quero dizer que o Partido Socialista acolhe bem estas personalidades, a sugestão destas personalidades, e que não são propriamente uns cidadãos quaisquer, são os cidadãos que têm pensamento produzido nesta matéria e que têm pensamento produzido que é importante trazer à reflexão que vamos todos aqui fazer para construir as propostas que vamos apresentar em relação àquilo que será o texto final depois deste diploma. E por isso o Partido Socialista acolhe e apoia esta sugestão do Partido Comunista Português.
Bom, eu concordo genericamente, eu dou já a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, também nota disso, eu concordo genericamente com aquilo que tem vindo a ser dito sobre termos um relacionamento inequívoco com as entidades que ouvimos, isso é. Ainda que aqui há uma dificuldade adicional, poderemos discutir, enfim, não é agora, em cima de um. Aqui tentaremos fazer o melhor possível, mas para futuro. Estes são diplomas que estão sujeitos a um procedimento muito especial, que envolve designadamente uma fase de audição pública. Estas entidades que foram sendo ouvidas pediram para o ser no âmbito da audição pública. Nós aqui acordamos entre nós que nessa fase, isto é, até ao debate na generalidade, todas as audições seriam em grupo de trabalho. Podemos alterar isso a qualquer momento, mas é um procedimento que está adotado na Comissão. Em fase de audição pública, até ao debate na generalidade, julgo, aliás, se o Vice-Presidente deu-me nota disso, que uma das entidades chegou a ter a audição marcada para há uns dias atrás, a semana passada, e teve uma impossibilidade qualquer que levou ao adiamento. Bom, a audição na fase de especialidade tem regras e tem regras próprias. É evidente, admito que seja um pouco motivo de perplexidade duas audições num período curto, não é? Mas temos aqui, estamos a falar de fases distintas. Audição pública, numa fase prévia ao debate na generalidade, debate em audições em fase de especialidade, havendo lugar a elas, não é obrigatório, como sabemos, não é? As primeiras são obrigação legal, são um direito, a audição em fase de especialidade é uma decisão da Comissão, em que a Comissão é soberana sobre fazer ou não fazer. Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Em parte, aquilo que disse já responde a uma parte da minha intervenção. Efetivamente, a questão do grupo de trabalho e da audição destas entidades que aqui foram propostas pelo Partido Socialista tem naturezas diferentes. Nós, relativamente ao grupo de trabalho, naturalmente que todos os grupos parlamentares são informados, mas as agendas não são articuladas. O que para grupos parlamentares mais pequenos como o meu, devem compreender, coloca-nos dificuldades, nem sempre é possível responder àquilo que é a agenda imposta pelo grupo de trabalho, para o qual não fomos ouvidos no que diz respeito a calendários. E isso faz toda a diferença do ponto de vista da participação dos grupos parlamentares. E, portanto, respondendo também aqui à observação do deputado Duarte Pacheco. Primeira questão. Segunda questão. No âmbito da discussão na especialidade, uma coisa é as entidades terem sido ouvidas no grupo de trabalho do ponto de vista de na generalidade, em que provavelmente deram contributos na generalidade numa apreciação genérica sobre os diplomas. O que aqui está a ser proposto, salvo erro, não, o que aqui está a ser proposto é uma audição em sede de discussão na especialidade, onde estas entidades vão ser convidadas para trazer contributos no âmbito da especialidade. Coisa que ainda não o fizeram, isto é, artigo a artigo, a análise para trazerem contributos para a discussão da especialidade. Isto enriquece e muito o trabalho parlamentar de discussão na especialidade. Pronto, são audições de natureza distintas, porque também as entidades que nós ouvimos, nomeadamente o movimento sindical, faz uma apreciação na generalidade e depois faz uma outra na especialidade com contributos concretos. E isso é perfeitamente normal. Pronto. Isso é uma parte da questão. O deputado João Almeida refere, então, que se diversifique noutras comissões os pedidos das audiências mais sectoriais, por assim dizer. Bom, muito bem, desde que haja aqui o compromisso desses contributos chegarem a tempo da discussão da especialidade, isto é, não estarmos aqui a pedir às outras comissões para realizarem audições com o movimento sindical sobre setores específicos, saúde, educação, etc, 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 sem que esta comissão tenha o compromisso de esperar que esses contributos cheguem para a nossa apreciação, depois aqui em sede de discussão da especialidade. Acho que isso é o mais elementar. Uma última questão, relativamente à objeção por parte do PSD. Bom, nós fizemos um contributo bastante modesto relativamente a alguns especialistas de direito e economistas que queríamos ouvir relativamente a esta matéria. Não fizemos um elencar absurdo de especialistas. Bom, e aqui importa dizê-lo que são pessoas que nós consideramos que importava a comissão ouvir para o debate em especialidade, porque é gente que já refletiu sobre estas matérias, que tem um pensamento crítico, não é nem para um lado nem para o outro, crítico, mas tem um pensamento crítico que importava apurar e ouvir, e acho que era um belíssimo contributo. Bom, o deputado Duarte Pacheco diz que haveria outras personalidades de direito a serem ouvidas. Bom, nós fizemos o nosso trabalho, isto é, nós considerámos que era importante ouvir estes quatro nomes, e isto para nós era fundamental para enriquecer o nosso debate na especialidade. Até porque, como disse, estas pessoas em concreto têm vindo a produzir pensamento sobre estas matérias e que naturalmente importava ouvir em sede de discussão na especialidade, também aqui, com este grau de pormenor que é pedido depois às pessoas que são ouvidas nesta comissão.
Bom, Srs. Deputados, eu acho que as posições estão relativamente, enfim, estão expressas, e se bem percebo há aqui cinco grupos de entidades a serem ouvidas, cinco, seis, mas vá lá. Portanto, temos as três frentes que normalmente negociam com o Governo em matérias de administração pública, posso não estar com rigor técnico, mas os três conjuntos sindicais, não sendo especialista nesta área, mas enfim, eu próprio noutras funções negociei com estes três conjuntos de sindicatos, não é? Matérias de administração pública em áreas em que tinha tutela, portanto a FESAP, a Frente Comum e os sindicatos quadros técnicos de Estado, isto é um bloco, portanto, o segundo bloco é o Conselho Económico e Social. O terceiro bloco são os sindicatos da área da educação, FEMPROF e FNE, e eventualmente mais, mas a única proposta que está na mesa é FEMPROF e FNE, que são, que também me recordo do outro processo, também foram as duas únicas com que tive processos negociais, mas isto é experiência, sabendo que há outros, mas que... Quarto grupo, é o Governo, que tem o subgrupo Educação e o subgrupo Finanças, em termos de ministérios envolvidos, e o quinto grupo são as quatro personalidades que foram propostas pelo PCP. Portanto, acho que é nestes termos que nós temos de fazer, tentar ver se há consensos, tão vastos quanto possíveis. Não havendo consensos, haverá a forma de deliberação democrática que normalmente adotamos. Primeiro, quanto ao bloco, vá lá, frentes sindicais, FESAP, Frente Comum e ICT, há acordo, parece-me, quanto à audição dessas entidades. Muito bem. Segundo bloco, Conselho Económico-Social, também não vi nenhuma reserva, há acordo. Terceiro bloco, sindicatos da área da educação, portanto, FEMPROF e FNE. Não há acordo, portanto, sob isso teremos de passar a uma fase de votação. Quarto grupo, sob o Secretário de Estado da Administração Pública, Ministério das Finanças, através do Secretário de Estado da Administração Pública, sim. Sobre a educação, não há acordo. Governo, Ministério da Educação. Último grupo, as quatro personalidades, parece-me aí que não há acordo. Muito bem. Então, vamos votar separadamente ou podemos votar em conjunto? Temos condições. Então, votamos.
Não separadamente, ou não?
Bom, há condições de votação? Ah. Então, muito bem. Vamos votar primeiro FEMPROF e FNE. Votos a favor? Votos contra? Portanto, foi rejeitado. Eu voto contra do PSD e do CDS. Diga. Voto a favor do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. O voto contra do PSD e do CDS. A audição do Ministério da Educação, através do Ministro ou do Secretário de Estado competente. Votos a favor, votos contra, portanto, foi rejeitado, teve voto a favor do PS, do PCP e do Bloco, voto contra do PST e do CDS. Finalmente, este conjunto de quatro personalidades.
Uma por uma.
Uma por uma? Muito bem. Professor Jorge Bacelar Gouveia. Vamos votar a audição do... Bom, enfim, é evidente que é mais simples votar em conjunto. Foi um... Não, é uma audição, não é nada deliberado. Sr. Deputado João Almeida, peço desculpa.
Sr. Presidente, o que é suscetível aqui de se deliberar, peço imensa desculpa, é se deliberamos ouvir personalidades ou não, e o meu grupo parlamentar pronunciou-se sobre isso. Isto não há aqui plebiscito, não. Isso eu sei que isso é outro tipo de prática, mas eu não voto nomes de braço no ar um a um, peço imensa desculpa, por uma questão de princípio não voto. Não voto a pessoa X e a pessoa Y de braço no ar, se não quer ouvir ou se não quer ouvir, para fazer um julgamento se gosto mais desta ou daquela pessoa. Nós entendemos que não faz sentido num processo de especialidade ouvir personalidades, sejam elas quais forem. Eu também não disse que era inédito. Quem é que disse que era inédito? Inédito é votar nome a nome. Isso é que é inédito. Portanto, se os partidos quiserem, então fazem um... Se queremos formalizar, os partidos fazem um requerimento fundamentado sobre cada uma das personalidades e votamos sobre cada uma delas.
Sr. Deputado Honório Novo.
Não sei se esta sugestão do Sr. Deputado João Almeida implica que nós façamos uma nova reunião para discutir esta matéria. Mas se for o caso, naturalmente não intervenho. Se não for o caso, obviamente não vou repetir aqui os fundamentos de cada uma das personalidades, mas naturalmente, enfim, a Comissão adota, do ponto de vista da transmissão oral, os fundamentos de cada uma das personalidades. Esta é a primeira questão. Não sei, depois o Sr. Deputado João Almeida dirá qual é o entendimento que tem, se basta o requerimento, ou melhor, a caracterização e a justificação oral de cada personalidade, se quer uma justificação escrita, que faremos naturalmente numa próxima reunião, fica ao seu critério e ficará, portanto, ao critério da mesa e da comissão, marcar uma nova reunião para tratarmos especificamente esta questão. Agora, quanto à votação individual, não pode ser ferido aquilo que é um direito de natureza regimental, que é fazer uma votação, seja a que for feita, a qual for a natureza da votação, desde as alíneas das propostas, de qualquer proposta de lei, até àquilo que é a votação de uma proposta que nos pertence. Que nos pertence. Portanto, a votação de uma proposta que nos pertence pode e deve ser votada, se assim o requerermos, temos todo o direito de o fazer da forma que quisermos.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, há aqui um problema que é conceptual, é que votar pessoas não é votar a linhas. E se o Sr. Deputado Honório Novo pode achar que pode votar a linha à linha e achar que com pessoas é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Nós, o que é suscetível de deliberarmos aqui em comissão é se ouvimos entidades ou não ouvimos entidades. No limite, até dei a sugestão, pode haver requerimentos, tem todo o direito de fazer requerimento a requerimento, de deliberarmos sobre ouvir personalidades e pode fazer um requerimento um a um se quiser. Pode fazer um a um, pode fazer um a um se quiser. Agora, não podemos, e isso é que eu acho que não faz sentido nenhum, nunca tivemos, é um precedente que estamos a abrir, que é estarmos aqui numa espécie de leilão de nomes. Isso, eu já disse, para mim, acho que não faz qualquer sentido.
Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, como Presidente desta Comissão e da Mesa, saberá certamente informar-nos para uma próxima reunião se constitui um precedente inédito, que não constitui, seguramente, uma votação individual de nomes requeridos e apresentados por um grupo parlamentar que requer simultaneamente uma votação individual sobre a sua própria proposta, que é um direito irrevogável, absolutamente irrevogável. Eu não sei se o deputado João Almeida está a perceber. Então, se é assim, o que é que está a impedir que votemos primeiro o requerimento apresentado pelo PCP de ouvir o doutor, professor doutor Jorge Bacelar Gouveia, primeiro requerimento, depois de ouvir, segundo requerimento, a doutora professora Manuela Arcanjo, depois, terceiro requerimento, ouvir o juiz desembargador jubilado Guilherme da Fonseca e, por último, o quarto requerimento, separadamente, o professor doutor Eugênio Rosa.
Bom, senhores deputados, vamos lá ver aqui o seguinte. Pode haver uma posição genérica de alguns grupos parlamentares no sentido de que não se ouve ninguém a título individual. É uma posição legítima. Agora, é legítimo, e percebemos que há grupos parlamentares que entendem que neste processo legislativo não se deve ouvir ninguém a título individual. É evidente que já houve processos legislativos em que foram ouvidas personalidades a título individual ou atividades parlamentares em comissão de outra natureza. Havendo propostas, a não ser que haja uma oposição, mas não é o caso aqui, até o partido proponente, que alterou a metodologia de apreciação da sua proposta, relativamente ao que parecia ser a proposta inicial. Mas... Pronto, muito bem. Quer dizer, é legítimo que haja grupos parlamentares, enfim, não é muito, eu pressuponho que o partido proponente está de acordo com a audição de todas as personalidades. Agora, é legítimo que algum grupo parlamentar concorde, por hipótese, com a audição de duas e acho que outras duas não fazem sentido nenhum. Não faço ideia. E, portanto, enfim, isto é, não é muito comum ser o partido proponente, com toda a franqueza, caro colega e ilustre amigo, a pedir a votação separada, porque é pressuposto quem apresenta a proposta que acha que toda a proposta tem mérito, não é? É legítimo a alguns discordarem de tudo e a outros discordarem só de uma parte, aqueles que não subscrevem a proposta. Mas acho que se calhar já teríamos acabado a votação se a tivéssemos feito. Já teríamos concluído a votação se a tivéssemos feito. Não é?
Eu também estou de acordo, Sr. Presidente, já teríamos concluído a votação. O que eu acho é que estamos a levantar aqui um problema de Lena Caprina que não se coloca, que fere os direitos regimentais de qualquer grupo parlamentar, quer requerer uma votação individual, e que eu estou a adivinhar que poderá haver, eventualmente, algum de nós aqui à volta da mesa, poderá eventualmente estar de acordo com ouvir o pensamento e a reflexão de uma destas pessoas e não ouvir a outra. E, portanto, como nós queremos facilitar essa destrinça, requeremos e insistimos nesse requerimento de ouvir, de fazer uma votação individual das quatro personalidades.
Bom, vamos passar, Juquema, já percebemos todos o que é que, enfim, quais são as posições expressas, vamos passar à votação. Audição do professor Jorge Bacelar Gouveia. Quem votos a favor? Sr. Deputado Duarte Pacheco?
Permita-me fazer uma declaração de voto por antecipação. É que o nosso sentido de voto não é contra a audição
relativamente ao princípio.
Do cidadão A, B, C e D, mas contra
é relativamente a que neste processo legislativo se ouçam personalidades a título individual. Muito bem, está clarificado e está registado. Professor Jorge Bacelar Gouveia, votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Voto a favor PS, PCP, Bloco de Esquerda. Voto contra PSD e CDS. Professora Manuela Arcanjo, votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Voto a favor PS, PCP, Bloco. Voto contra PSD e CDS. Senhor Conselheiro Guilherme da Fonseca, votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Voto a favor PS, PCP, Bloco. Voto contra PSD e CDS. Doutor Eugênio Rosa, professor, peço desculpa, não tenho nota, não, enfim, não tenho, peço desculpa, não há. Professor Eugênio Rosa, votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Voto a favor PS, PCP, Bloco de Esquerda. Votos contra PSD e CDS. Bom, está concluída esta parte, tentaremos fazer as audições entre 16 e 17. Foi a proposta. O senhor deputado Duarte Pacheco sugeriu que as audições fossem na tarde de 16 e na tarde de 17. Bom, tentaremos, não posso, dependerá aqui de fatores que têm a ver até com a disponibilidade das entidades. Naturalmente o Governo será a última a ser ouvido. Tentaremos ouvir as outras entidades antes. Bom, de qualquer modo, temos uma reunião ordinária quarta-feira de manhã e aí, se caso seja, e na terça, darei conta dos procedimentos, dos sucessos ou eventuais insucessos das diligências que serão iniciadas de imediato. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, só duas notas. Agradecer os bons ofícios da mesa, efetivamente, para que as audições possam ocorrer no dia 16. E no dia 17, no dia 16, por nós pode ser logo de manhã também, quer dizer, não é preciso que seja logo de manhã, sabemos que há colegas que vêm de fora de Lisboa, mas a partir de determinada hora já é fácil estarem na cidade, mas 16 à tarde. E 17 à tarde. De preferência, com o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, a encerrar o rol das audições, que é a prática. E, Sr. Presidente, só agora um pedido. Há pouco foi o Partido Socialista, agora é o Partido Democrata. Nós temos reunião do Grupo Parlamentar no dia 17 às 15 horas. Se pudesse começar as do dia 17 à tarde, às 16, já permite estarmos no início dos trabalhos do nosso Grupo Parlamentar e depois vir para as audições.
É necessário a partir das 16. Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Sr. Presidente, é exatamente no mesmo sentido e ia fazer-lhe esse pedido, até porque no dia 16 também tenho aqui uma coincidência de participação, vem o Sr. Ministro da Defesa e, portanto, a partir de 16 já dá para eu...
Dia 16 às 16.
A partir das 16 horas do dia 16.
Então faremos isso nos dois dias, não é? Pronto, está... Pronto, aspectos adicionais serão vistos até na reunião ordinária de quarta-feira.